Sejam todos muito bem-vindos. A partir de agora, convosco, um espaço de pura jabardice radiofónica. Esqueçam tudo o que ouviram até hoje, porque qualquer semelhança entre este programa e as coisas baradas que se ouvem para aí é pura coincidência. Na sua rádio favorita, a Serra Bar Produções apresenta Trago a Sobremesa. Trago a Sobremesa. Senhoras e senhores, gajos e gajas, convosco, o apresentador.
Desde a União de Freguesias das Bergalheira e de Vilar da Bolsa, diretamente dos estúdios desta rádio imaginária, digo melhor ainda, desta rádio que ultrapassa a velocidade supersónica da imaginação, enviamos a todos os comprimentos, larguras, profundidades e amplitudes da nossa amizade e empatia. Esperando que o almoço lhe tenha sabido pelo melhor e que esteja preparado para a nossa sobremesa. Uma sobremesa tão eclética e versátil que também pode contar com a sua energia criativa, claro. Mande-nos um Emílio, mostre-nos a sua inspiração. Mas veja lá, mande o Emílio, mas não o mande pela janela. É que ele pode ser assaltado, pode ficar sem bateria no GPS, pode ser contaminado pelo surto de sarampo, ou quiçá constipar com a aragem, sei lá. Pode chocar com um pombo-correio e entrar em gravidade zero. Nunca se sabe o que lhe pode acontecer. Por isso, mande o Emílio, mas mande-o pelo meio adequado. O nosso endereço eletrónico, sobremesa@serramar.org. Assim, o Emílio chega cá direitinho e não se esquece do recado. Está a perceber? Claro. Por quem nós tomamos os nossos queridos ouvintes, eles percebem tudo. Nós é que somos uns totós e achamos o contrário. É ou não é, caríssimo Dr. Galheta?
Claro que é, rapaz, caraças.
Agora reparo, os nossos ouvintes não podem, por razões óbvias, visualizar o aspecto do nosso caro colega de trabalho. Mas neste momento, o Dr. Galhetas segura na mão algo muito especial, um livro. Oh, Dr. Galhetas, que livro é esse?
Então, rapaz, é o livro dos 10 mandamentos.
Por favor, não diga, Dr. Galhetas, que sentiu novamente o chamamento do sacerdócio e agora quer nos pregar um sermão.
Claro que eu quero, rapaz.
Então, e tem mesmo de ser agora, assim, logo no início do programa? Não pode, sei lá, ficar assim mais para o fim, em jeito de conclusão?
Não, rapaz, algo me disse que tem de ser mesmo agora.
Pronto, seja. Nós respeitamos muito tudo aquilo que torna as pessoas melhores, mais completas, mais humanas. Ok, então para tudo, para a música, para a trilha, para a rádio, para o mundo. Silêncio. Dr. Galhetas, quer assim um efeitozinho para simular o encher da sala, desde o púlpito?
Claro, rapaz, já agora, assim, um órgãozinho para dar o ambiente.
É um órgão. Claro, doutor Guilherme, claro. O seu desejo é uma ordem, vamos a isto. Ok, pode começar, doutor Guilhetas, pode começar.
Palavra da vida. Os 10 mandamentos do desanimado e preguiçoso. Primeiro mandamento: vive para descansar. Segundo mandamento: ama a tua cama como a ti mesmo. Ela é boa para ti. Terceiro mandamento: se vires alguém a descansar, ajuda-o. Quarto mandamento: descansa de dia e assim dormirás melhor à noite, caraças. Quinto mandamento: não deves tocar no trabalho, pois o trabalho é sagrado. Sexto mandamento: nunca faças amanhã o que podes fazer depois da manhã. Sétimo mandamento: sê generoso, dá trabalho ao teu próximo. Oitavo mandamento: deves manter a calma, ninguém morreu por descansar. Nono mandamento: quando sentires o desejo de trabalhar, sente-te e espera, pois o desejo é passageiro. Décimo mandamento: não te esqueças, trabalho é saúde, então que trabalhem os doentes. Eu acho que os 10 mandamentos estão a ser muito ignorados. É preciso uma voz consciente, capaz de apelar à comunidade e lembrar a sua grande relevância, caraças. Tenho dito.
Muito obrigado, Dr. Galhetas. Foi um excelente início de programa, sem dúvida. E sabe, eu agora acordei para uma nova realidade. Uma realidade que nunca antes eu tinha visto. O seu sermão abriu uma nova luz na minha vida. De hoje em diante serei uma nova criatura. Estou convertido. Estou convertido.
Ouch. Hum. La. Ouch. La.
Ouch. 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 La. Ouch. Ouch. La. Ouch. Ouch. La.
Look at me, I'm a beautiful creature. I don't care about your modern time preacher. Welcome boys, too much noise, I will teach ya. Pum pum po, pum pum po. Hey, I think you forgot that I play. My teddy bear's running away. The Barbie got something to say. Hey, 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 hey. My mama says leave me alone. I'm taking my Pikachu home. You're stupid just like you're smart.
You're divine and he's about to regret.
He's a buck up, 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 buck up,
a todos e bem-vindos à nossa matiné de teatro. A peça a que hoje vamos assistir é um clássico da dramaturgia internacional, uma obra baseada em factos lídicos que, quiçá, não terão jamais ocorrido. O seu autor, nosso conterrâneo esbergalheirense, amava tanto esta arte que não assinou a sua própria obra. Segundo ele, o artista tem de afirmar-se pela sua arte, não pelo seu nome pessoal. Ou seja, o verdadeiro artista é um autor contra a ideia de um autor. Alguém que vê a arte como algo com vida própria, totalmente transcendente à realidade física, material e absolutamente perecível. Um autor consciente da efemeridade da sua existência corpórea, mas para quem a verdadeira herança da humanidade será o valor imaterial da arte. A arte essa que ultrapassa o autocarro do conhecimento, o comboio do progresso. E a bicicleta do coisa que eu não sei. Pedimos a todos, por conseguinte, o favor de desligarem os vossos telemóveis. Senhoras e senhores, a vossa atenção, por favor. Apaguem-se as luzes, suba o pano E vejam lá se de vez em quando se enganam.
É que eu sou o ponto e não quero estar para aqui a fazer figura de parvo.
Ação.
Teodoro Teatro Sonoro apresenta...
O caso da amante do gerente do bar.
Joaquim Lambisgoias entrou no bar Secunduz Não Entre e dirigiu-se ao balcão. Não lhe disse nada. Detestava conversar com móveis. Semicerrou o único olho e percorreu a sala com um olhar. Como a sala era grande, ficou com a vista cansada, pelo que se sentou numa mesa. O empregado chegou e disse com bons modos:
O senhor desculpe, mas não pode sentar-se nas mesas.
Ora essa, porquê?
É que nós aqui neste bar temos o costume, que talvez ache bizarro, de colocar as bebidas sobre as mesas. Está a perceber?
Bizarro, de facto. Se colocam as bebidas sobre as mesas, deve ficar tudo encharcado.
Pelos vistos não me fiz entender. Queria dizer que utilizamos as mesas para colocar os copos com as bebidas.
Não me digam que este bar é tão pobretanas que não tem para aí um móvel qualquer ou uma prateleira onde guardar os copos e tem que pô-los em cima das mesas.
Claro que temos móveis e prateleiras, mas os clientes, quando pedem uma bebida, gostam de bebericar.
E o que é que eu tenho a ver com isso?
Que depois de bebericarem um golito, os clientes costumam pousar os copos sobre as mesas. Ora, como o senhor está sentado na mesa, os clientes ver-se-ão obrigados a colocar os copos em cima de si.
Não estou a ver o problema. Em primeiro lugar, não está nenhum cliente nesta mesa a não ser eu próprio. Em segundo lugar, mesmo que estivesse outro cliente aqui, poderia beber o líquido de um só trago.
Bom. Uma vez que não conseguimos chegar a uma plataforma de entendimento, não vejo alternativa senão pedir-lhe que não se sente sobre a mesa, porque não é permitido, e acabou-se.
Acabou-se uma ova. Quero falar com o gerente.
Não pode. Está bêbado.
Então quero falar com a sua mulher.
Não sou casado.
Irra! Com a mulher do gerente.
O senhor não será, por acaso, um chui?
Já fui, meu amigo, mas perdi uma vista e reformei-me.
Como foi isso?
Nem eu sei. Ia no metro atrás de um carteirista e, de repente, dei por falta de uma vista.
Então e procurou nos bolsos?
Procurei em tudo que era sítio. Fui aos perdidos e achados. Pus anúncios nos jornais, mas nada. Por isso reformaram-me.
A sua história comove-me, sabe? Acho que vou levá-lo à mulher do gerente.
O empregado do bar e Joaquim Lambisgoias atravessaram a nado a sala e dirigiram-se para as escadas do fundo. Eram de caracol e subiram-nas devagar. As escadas conduziam a um corredor de fundo, 10 mil metros com portas de um lado e do outro. No teto não havia portas, só um teto e um candeeiro de pé, mas de cabeça para baixo. Joaquim Lambisgoias registou mentalmente todos estes pormenores. Entraram na quinta porta à direita. Era um quarto com um mobiliário indispensável. A desarrumação era total. Sobre a cama jazia de borco um homem completamente bêbado.
Deve ser o gerente,
pensou o detetive. Sentada numa cadeira de baloiço, uma bela mulher semivestida lia o horóscopo.
Bom dia, menina Suzette.
Ah, bom dia. Quem é esse cavalheiro zarolho?
Trata-se de um investigador particular que desejaria fazer-lhe algumas perguntas.
Exatamente, minha senhora. Sou o Joaquim Lambisgoias e estou a investigar um crime. Gostaria de falar consigo uns minutos a sós.
Vejo pelo seu olhar que você é muito atiradiço. Mas, tendo em conta o seu porte físico e a musculatura por debaixo desse fato de péssimo corte, aceite.
Ora bem, o caso é simples e desculpe-me se for cruel.
Ah, seja cruel, por favor. Eu gosto que os homens sejam cruéis comigo.
Pois o que aconteceu foi que um mendigo foi assassinado aqui mesmo à porta do bar. E eu fui encarregue pela família de descobrir o culpado.
Ah, que fascinante! A sua vida deve ser um perigo 24/7.
O perigo é a minha profissão, mas agradecia que tapasse as coxas para eu poder prosseguir o interrogatório.
Uhum. E quando terminar o interrogatório, posso mostrar-lhe as coxas?
E o gerente?
Oh, está bêbado. Venham de lá essas perguntas.
Ora bem, qual é a capital da Mauritânia?
Assim, de repente, não sei.
Bem. Deixe-se de negativas, Suzette. É muito melhor para si se colaborar. Em que oceano ficam as Maldivas?
Francamente, eu sou uma mulher pouco instruída. Passo o dia fechada neste quarto. Mero instrumento de prazer desse gerente bêbado, aturando o seu feitio atrabiliário. Raramente vejo a luz do sol.
Bem, deixa-te de lamúrias e diz-me qual é o principal rio da Jordânia.
Que desespero. Não sei o que dizer.
Estou a ver que não queres colaborar com a justiça. Talvez te lixes.
Não perca as cenas dos próximos episódios de O Caso da Amante do Gerente do Bar.
Noutro dia sem o meu marido, meio totó, na farinha amparo. É só cantiguinhas, garganta e gargalo. Foi para a bola, voltou armado em galo. Baixa Cristo, oh Cristiano, eu já te calo. Amor limão, ai que é conversa azeda. Amor limão, ai que eu estou-me a passar. E voarão muitos tachos e panelas. Hoje cá em casa vai tudo voar. Farta deste fado ando eu. Vai lá tocar e zombas para o camafeu. Se não há batuta, vai-se agarrar ao Facebook a comentar o futebol. Adeus baby, sou mulher de rock and roll. Amor limão, ai que a conversa azeda. Amor limão, ai que eu estou-me a passar. E voarão muitos tachos e panelas. Hoje cá em casa vai tudo.
Podia acontecer em qualquer lado e em qualquer momento. Nos bancos do liceu, numa praia, num baile, no intervalo do trabalho, numa viagem de férias. E se não fosse à primeira vista, à segunda ou à terceira, lá acabavam os pombinhos por se apaixonar e não muito tempo depois marcavam o dia em que iriam dar o nó. Ui, mas isso não acontecia de um dia para o outro, nem do pé para a mão. Tá certo, já não se usava namorar à janela, mas havia todo um ritual que era conveniente conhecer e cumprir. Para começar, era normalmente o rapaz que pedia namoro à rapariga. Ela, muitas vezes já fartinha de saber, não respondia que sim logo da primeira vez, porque era preciso que ele provasse estar à altura da sua dama. Mas enfim, com mais ou menos conversa, mais ou menos esforço, ele lá conseguia conquistá-la. Por excelência, o domingo era o dia de namoro, pelo menos nessa fase inicial. E lá vinha o domingo em que ele, muito nervoso e ansioso, ia ter com ela, para juntos nessa tarde irem ao cinema ver o filme que estava em exibição. Com um ou dois meses de encontros regulares,
Ela lá avisava aos pais de que andava a sair com um rapaz e estes organizavam um almoço para o conhecerem. E só a partir daí é que a coisa começava a ser oficial. Ao fim de mais algum tempo, tornava-se habitual o rapaz ir almoçar lá à casa ao domingo para depois irem uma matiné numa discoteca, a um passeio com amigos, a um parque, praia ou shopping center. Às terças e quintas lá dava ele uma fugida à casa dela e numa dessas fugidas oferecia-lhe um anel de comprometido. I love you. Ao fim de mais um mesito ou dois, ia ela a almoçar à casa dos pais dele pela primeira vez. E pronto, a partir daí sim, a coisa era oficial. Continuava o romance, até que pouco antes do casório, era organizada a festa do noivado, normalmente em casa dos pais da rapariga. E tunga, lá abria mais uma vez ele os cordões à bolsa, desta vez para lhe oferecer um anel de noivado. Chegava finalmente o dia do casamento, antecedido dos preparativos como a escolha das alianças, do vestido branco para ela, do fato riscado para ele, do lugar da boda, etc, etc. Tudo começava bem cedo, nas casas de ambos, com a recepção dos convidados das duas partes, uns comes e bebes, um martini para o senhor gordo, os cumprimentos e felicitações da praxe, os sorrisos para a foto e para a câmara de vídeo. Sim, porque a ocasião iria ser registada para a posteridade, num filme VHS e num grosso álbum de fotografias propositadamente elaborado para o evento, para mais tarde recordar... No final da cerimónia e dos votos, já tudo com fome, os presentes juntavam-se em cacho para mais retratos, tudo colocado como mandava o figurino. E só no fim dessa sessão, o cortejo se encaminhava festivamente a apitar para o local do banquete. Cada terra com seu uso, mas aqui próximo tinham nessa altura muita fama as bodas de casamento em Val de Cambra. Em locais sóbrios e simples, com pouca decoração, cadeiras de fórmica, e os pratos eram muitas vezes a canja de galinha, ou cozida à portuguesa, os filetes com salada russa ou assado, e o espumante era servido em taças baixinhas de pé. Comida abundante, bebida à descrição, o bate de pratos e copos, o corte da gravata do noivo, o corte do bolo da noiva e a abertura do baile, feita pelos recém-casados com uma valsa ou com o seu slow favorito. Até que com o tempo os convivas iam dispersando. Os encontros de família depois de tantos anos, o senhor gordo já com a gravata de lado após o segundo whisky, e as tias de meia-idade ao som dos Bonnie M ou dos Black Lace a fazerem o comboinho. No fim, o primo da França arrumava as colunas da Shen, os giradiscos e o amplificador, e lentamente cada um regressava à sua rotina normal. Lua de mel. Como geralmente nunca era muito longe, toda a gente acabava por saber onde o casal ia passar a primeira noite de núpcias, pelo menos. E como o pai do noivo oferecia a mobília de quarto, mas o pai da noiva é que pagava a festa, ouvia-se este segundo virado para a mulher a dizer: já viste, Lucinda? A nossa Luizinha casou este ano. Se a Fátia casa para o ano que vem, Deus nos livre. Em pouco tempo, vamos à ruína. Puxa!
Sua rádio apresenta o Quiz da Chicotada. A chegar, a ver e responder. É assim o nosso quiz da chicotada. Quem participa, leva o prémio. E quem não participa, leva o nosso... Temos mais um concorrente? Olá!
Olá!
Como é que se chama?
José Paulo.
E de onde é que vem?
Da Viesga.
Está preparadinho para responder à pergunta de hoje, José Paulo?
Acho que sim.
Muito bem, vamos a isso. E o tema continua a ser cinema. Sabe muito de cinema?
Já ou menos.
Ok, então vamos à pergunta que é a seguinte. Como é que a loura do filme O Trolha Pega às 8... acende a luz depois de fazer sexo?
Ah, não
sei. E eu vou acionar o contador. Tempo! Senhor Zé Paulo, está a contar.
Achando uma bela.
Não.
Vai-se lavar.
Não.
Pegue na pera.
Errou! Zé Paulo, você é muito inocente. Então você não sabe que a loura do filme O Trolha Pega às 8 acende a luz depois de fazer sexo por abrir a porta do carro? Então vai levar a nossa chicotadinha, que é para ver assim uns filmezinhos mais instrutivos de vez em quando. Está bem? E você? Participe no quiz da chicotada. Há uma chicotadinha no louvo à sua espera. Não é? Tchau, tchau.
Everybody's gonna jump for joy. Gets here, all the pigeons gonna run to him. Come on without. Gets here, everybody's gonna wanna doze. Come on without.
Ninguém acredita, mas quando é o Joe da Silva que vai à procura da notícia, ela aparece.
Ou surge.
Seja mentira.
Seja verdade.
Joe da Silva, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso espaço,
legal,
não é?
Legal.
Trazes mais uma das tuas notícias. Por falar nisso, hoje é sexta-feira.
Yeah. Tens alguns planos para o fim de semana, tu?
Eu... Para o fim de semana, sim, propriamente não. Vou logo à noite à piscina. E tu?
Olha, este fim de semana apetecia-me dar um saltinho à Bélgica.
À Bélgica?
Vou falar com a minha Kelly. Alugamos, fretamos um jato particular e vamos até lá.
Sim, senhor, quem pode, pode. Mas o que é que tu queres ir fazer à Bélgica?
Olha, dar uma voltinha e visitar um bar que abriu guerra contra o furto de copos e cerveja.
Ai, sim!
Exatamente. Eu sou o Joe da Silva, o repórter com notícias sempre à mão para a sua informação. Muitos turistas visitam a Bélgica em busca das famosas cervejas fabricadas neste país europeu. Mas para alguns deles, não basta apenas beber. Eles querem levar como lembrança o copo para casa. E isso, como é que se chama? Sabes?
Acho que sim. Não é preciso ir ao quiz da chicotada para dizer que é roubo.
O nosso quiz da chicotada. Bom, qualquer dia também vou participar. Em resultado dos muitos roubos que têm acontecido nos bares, os donos de estabelecimentos têm adotado muitas estratégias. É claro que nem apenas a cerveja belga é de boa qualidade. Os copos, tulipas e taças também são caprichados e muito criativos, o que faz com que os turistas adotem as mais diversas táticas para levá-los embora sem que o garçom
perceba.
O problema é que o furto de copos está a causar imensos prejuízos aos donos de bares da Bélgica. Por exemplo, em Bruges, o Bruges Beer Wall, no centro da cidade, decidiu adotar um sofisticado sistema de alarmes para evitar o desaparecimento de copos. O dono do bar diz: perdemos cerca de 4 mil copos todos os anos, numa entrevista ao jornal inglês The Guardian. Os clientes acham que, depois de beberem a sua cerveja, também têm o direito de levar o copo para casa, já que pagaram a cerveja.
Já agora, não é? Enfim...
O responsável do estabelecimento não pestanejou em gastar quase 17 mil euros para instalar um sofisticado sistema em todo o seu bar. Além de evitar o furto de copos, o alarme que ele instalou evita também que os ladrões furtem cerveja da loja que fica ao lado do bar. Mas é, isto uma mão lava a outra, não é? Mas o mais caricato aconteceu na cidade de Jean, da Bélgica, onde o bar oferece cerca de 500 tipos diferentes de cerveja. Para os clientes, isso parece não ser satisfatório. Eles querem mesmo os copos, taças e tulipas. Por isso, o gerente do estabelecimento decidiu tomar uma atitude radical. Quem vai beber uma jola àquele bar tem que deixar, imagina, os sapatos como garantia dos copos.
Os shoes. Realmente, isso é muito caricato.
Um dia destes, o homem vai poder abrir uma sapataria do usado.
Venha ver, toda 10 euros. Beba a sua cerveja e leve um par de sapatos
ou sapatilhas,
para casa.
Ou sapatilhas. Eu sou o João da Silva, o repórter quando disse-se para a Mel. Para a sua informação. Opa, diz, agora... Diz. Não haverá por aí uma jola.
Uma jola? Oh, Joe, mas não achas que isso é um bocadinho... Beber em serviço?
Oh, só uma,
apanágio desta prestigiada equipa.
Pode ser uma mini.
Mas pronto, vá lá. Eu hoje estou mãos largas. Eu antes do programa pus duas no frigorífico.
Aí foi, aí foi.
Vai buscar uma para mim e uma para ti.
Vou.
Aproveita a música.
Turns blue. I know the nerve is walking.
das nossas pacatas paragens, nunca é demais lembrar, vieram sempre grandes, enormes, indubitáveis contributos para o mundo. Desde disc-jockeys renomados a cientistas distintos. Por exemplo, o conhecidíssimo químico Acúrcio Calhau. E reparem na ironia do próprio nome. Até o facto de ter o sobrenome Calhau é especial. Porque normalmente nós associamos a palavra calhau com uma pessoa que não tem grande inteligência, não é verdade? Mas vejam só qual foi a revolucionária descoberta deste químico. Um dia, estava ele no seu laboratório e lembrou-se de deitar 3 gotas de ácido sobre um pano. Obteve assim um buraco. Ficou espantado. Depois deixou cair mais 2 gotas daquele ácido sobre a mão esquerda. Obteve um buraco ainda maior. E ficou assim cientificamente provado o poder corrosivo do ácido sulfúrico e a fraqueza da carne. Não satisfeito com isso, Acúrcio Calhau continuou a desenvolver os seus estudos. Pegou nos ácidos, bases, sais, muniu-se de tubos de ensaio, retortas, alambiques e tudo necessário, vestiu a sua bata de trabalho e dirigiu-se muito calmamente para a penitenciária geral. Conseguiu assim o inigualável feito de uma reação em cadeia. Aí pensam que é tudo. Acúrcio Calhau não era o único que gostava das coisas da química. Logo após a sua formatura aos 25 anos, ele conheceu a namorada. E o par parecia perfeito porque ele queria estudar a química, ela queria estudar o físico. Certo dia encontraram-se os dois no laboratório da faculdade. Sorriram um para o outro, ela segurou delicadamente no tubo de ensaio e ele disse com ar malandro: lascívia. Ela, desconsolada, respondeu: lixívia. Se a química entre eles resultou, isso eu não sei. Não se relatou nenhuma explosão no laboratório da faculdade. Só sei que acabaram por casar dias depois, numa festa em que o disco jockey sem nome metia discos, tirava discos, dava saltos na cadeira, gritava, fazia esgares terríveis, suava em bica, mas na pista de dança, nem um par. O diretor da festa entrou delicadamente na cabine e, sem querer interferir no trabalho do disco jockey, disse-lhe que os convidados do casamento não estavam a gostar da seleção musical. Não estão a gostar? Admirou-se o disco jockey. Status Quo, António Sala, Justin Bieber, José Cid, Lloyd Cole, Kim Barreiros, Stravinsky, Deep Purple, Cândida Branca Flor, Sam the Kid. O que é que a minha seleção musical tem de errado, caramba? Estão a ver? Histórias da Esbergalheira e Vilar da Bolsa. Daqui saíram, saem e sempre sairão para o mundo pessoas muito à sua maneira.
Don't let them control your life. for trying to reach the things that I can't see. But that's just how I feel. That's just how I feel. That's just how I feel. Trying to reach the things that I can't see.
Brigadeira dá novamente as boas-vindas ao seu estimado público. Espero que tenham gostado da primeira parte da nossa peça e que os amendoins, drops e chupas-chupas disponíveis no intervalo vos tenham adocicado a boca e suavizado o ânimo para a vibrante segunda parte que ora terá início. Senhoras e senhores, a vossa atenção, por favor.
Já nem é preciso as pancadinhas, ó. Estás aí com o pau na mão porquê?
Teodoro, Teatro Sonoro, apresenta...
O caso da amante do gerente do bar.
Quando se perseguem criminosos, por vezes é preciso fazer grandes sacrifícios, como, por exemplo, andar de metro. Joaquim Lambisgoias perseguia um suspeito, aquele que provavelmente assassinara o mendigo à porta do bar. E foi obrigado a entrar no metro na estação de São Bento. Com o seu olhar treinado, examinou cada um dos utentes daquela carruagem, tentando descortinar o suspeito, mas sem resultados. De súbito, o metro estacou numa estação e uma voz se fez ouvir.
Aliados, há correspondência para amanhã.
Entrou o carteiro e entregou um envelope ao detetive. Joaquim Lambisgoias abriu o subscrito. Lá dentro, uma folha de papel com as seguintes palavras numa caligrafia péssima.
Tenho a meu poder uma informação importantíssima para a sua investigação, mas infelizmente não sei escrever. Venha ter comigo ao restaurante do Manjar de Magiar. Estarei de amarelo, com um cigarro de 37 centímetros entre os dedos da mão direita.
Joaquim Lambisgoias sentiu um baque no coração e um pisão no pé. É horrível andar de metro. Algum tempo depois, Joaquim Lambisgoias chegou à Boa Vista e começou a procurá-los. Ao cabo de meia hora de buscas infrutíferas, o detetive decidiu tomar um táxi e ficou empanturrado.
Para o restaurante do Manjar do Magiar, por favor.
O motorista encolheu os ombros. Sabia lá onde ficava o restaurante. Joaquim Lambisgoias saiu e tomou outro táxi, sentindo-se ainda mais empanturrado.
Leve-me ao restaurante do Manjar do Magiar, por favor.
O chofer arrancou um dente, mas não respondeu. Mas avançou em direção a um dos bairros mais típicos da Bolsa. O táxi avançava por entre o trânsito citadino com alguma facilidade, porque o chofer tinha prática e o veículo quatro rodas, com a particularidade de serem duas à frente e duas atrás, o que evitava o incómodo da traseira arrastar pelo asfalto. Depois de virar à direita, o carro parou em frente ao restaurante. O taxímetro marcava 15 euros. O chofer sorriu e Joaquim Lambisgoias pagou na mesma moeda e saiu. Puxou a gola do sobretudo e a bainha subiu um pouco acima dos joelhos. Logo ao lado de O Manjar do Magiar, ficava a papelaria Sebenta Limpa. Joaquim Lambisgoias entrou e comprou uma régua. Depois dirigiu-se para o restaurante. O interior do restaurante distinguia-se bem do exterior porque não passavam carros e havia mesas. O detetive procurou, com o seu olho perspicaz, o seu contacto. Alguém vestido de amarelo, segurando um cigarro com 37 centímetros entre os dedos da mão direita. Não parecia ser difícil, só havia 32 pessoas vestidas de amarelo. Com a rapidez própria dos detetives, Joaquim Lambisgoias viu que dessas 32 pessoas apenas 8 fumavam cigarros. E que desses 8 fumadores de amarelo, só 2 fumavam king size. Portanto, foi só sacar da régua comprada na papelaria Sebenta Limpa e medir 2 cigarros. O contacto era uma mulher que aparentava 30 anos. Embora se percebesse que estava perto dos 60, porque o fulano sentado ao seu lado era um velhote mirrado e coberto de rugas. Joaquim Lambisgoias aproximou-se e disse com ar condicionado:
Sou o detetive.
Sou o contacto.
Disse ela com ar líquido.
Posso sentar-me?
Perguntou ele com um ar distante.
Com certeza.
Condescendeu ela com ar conselho.
Venho por causa da carta.
Explicou ele com ar de parvo.
Era um as?
Questionou ela com ar de cor.
Era e continua a ser um as.
Exclamou ele com ar afetado.
Mas que suscetível.
Replicou ela com ar de rock.
Eu cá sou assim, pão pão queijo queijo.
Comentou ele com ar dente.
E para beber?
Perguntou ela com ar dilosa.
Ora, não desviemos a conversa. Qual é a montanha mais alta do Quénia?
Interrogou ele com ar dor.
Não foi para responder a perguntas dessas que eu o chamei aqui.
Replicou ela com ar abafado.
Desculpe, mas são perguntas de rotina. Onde é que fica o Estreito de Magalhães?
Continuou ele com ar minho.
Mas qual Magalhães? O da canção de Magalhães comprou uma quinta.
Disse ela com ar comprimido.
O Fer não.
Explicou ele com ar tanhã.
O Fer não conheço, mas sei quem matou o mendigo.
Esclareceu ela com ar de gozo.
Parece que começamos a entender-nos.
Comentou ele com ar do triunfo.
É verdade, fui testemunha ocular.
Revelou ela com ar matreiro.
Mas você não usa óculos.
Observou ele com ar apreensivo.
Uso lentes de contacto, ora é essa. Por isso é que sou o seu contacto. E posso desde já dizer-lhe o nome do assassino.
Disse ela com ar superior.
E que pretende em troca?
Perguntou ele com ar de entendido.
Nada de especial. O compêndio de geografia do 12º ano do Unificado.
It's a deal. I said with the Arab bloody bastard.
O nome dele é...
Nesse preciso momento, o empregado desajeitado entornou uma terrina de sopa de rabo de boi sobre ela. Transportada ao hospital com queimaduras de 2º grau centígrado e 3º esquerdo, morreu murmurando palavras em sânscrito que aprendera na escola de música. Joaquim Lambisgoias voltou para o seu quarto na pensão Alegria com uma impressão na garganta. Tinha que passar a fazer o nó da gravata menos apertado. Joaquim Lambisgoias recolheu ao seu quarto solitário. Sentado sobre a borda da cama, tentava juntar os pedaços do puzzle deste caso complicadíssimo. Ora bem, o que tinha ele? Um empregado de bar que não gostava que os clientes se sentassem nas mesas porque achava que elas serviam para pôr os copos com as bebidas. Um balcão que não falava. Um chofer de táxi que não sabia onde ficava o restaurante O Manjar do Magiar. Um contacto que sabia o nome do assassino, mas que morrera quando lhe caíra em cima uma terrina com sopa de rabo de boi. Uma mulher provocante que não sabia puto de geografia e um gerente bêbado. Um gerente bêbado. Joaquim Lambisgoias pensou com os seus botões durante alguns minutos. Sabia bem usar os botões em vez do cérebro, de vez em quando. De súbito, deu um salto sobre a cama e sorriu tanto que parecia que se estava a rir.
O gerente! Claro! O bêbado do gerente!
Joaquim Lambisgoias desceu as escadas da pensão Alegria a correr, estampando-se na porta giratória. Apanhou Uber para a batalha, desceu até a alfândega, tomou o elétrico para a Foz, gozou à Brava, passou pela Rábida, subiu o elevador da ponte e apanhou um choque na catenária. Colheu um táxi em andamento, desceu na Afurada, passou pelo Cabedelo, galgou a Madalena e em 15 dias estava à porta do bar Se Conduz Não Entre. Tinha a certeza que despistara qualquer perseguidor. Satisfeito com o seu profissionalismo, bateu a porta, esmurrou a janela, deu uma sova no paquete, entrou por ali dentro e sentou-se ostensivamente numa mesa arregaçando as calças para que todos vissem que estava de pantufas. O empregado avançou em direção a Joaquim Lambisgoias, mas foi recebido por um punho de aço que o detetive comparara no dia anterior e caiu desamparado. Outro empregado diferente tentou fazer frente ao nosso herói, mas este virou-lhe as costas e todos viram que eram largas. Foi nessa altura que, alarmado com o barulho, o gerente apareceu, vindo de um sítio qualquer à escolha de vossemecês. Joaquim Lambisgoias encheu o peito de ar, agarrou o gerente pelas bandas do casaco e arrastou-o para a esquadra. O gerente chegou irreconhecível. A esquadra era longe.
Teodoro Teatro Sonoro apresentou...
O caso da amante do gerente do bar.
So quello che sei per me, quello che mi togli, quello che mi dai, talmente tanto che semplicemente non lo so vedere per intero come l'universo. Quello stato di euforia, di confusione, sì di confusione, quando trovi tutto quello che avevi perso.
bruciare per te, bruciare per te, e bruciare per te, bruciare per te. Forse lo capirò così tutto d'un tratto, poi guardandoti che mi hai cambiata per sempre. Come il primo giorno vedo quel bagliore che avevi sul viso, lì sospeso sulla curva del tuo sorriso. E bruciare per te, bruciare per te, bruciare per te, e bruciare per te, bruciare per te.
Boa que foi a nossa sobremesa hoje, não foi? Fomos ao teatro e tudo. Não precisamos das dimensões cosmopolitas dos grandes centros urbanos. Cá temos o que é preciso. Só falta termo-lo assim desse lado. A cada emissão desta belíssima sobremesa semanal. Espero que tenha sido do seu agrado. Agradeço a atenção dispensada e deixo o meu habitual. Até para a semana. Divirtam-se!